Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes! Está começando o 12º episódio do seu programa que fala tudo sobre o mundo do vôlei, de amante para amante. E mais uma vez eu estou com meu querido amigo Matheus Machado. E aí, Matheus?
Fala, Lucas. Olá, você ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio. Contar tudo sobre a semana agitada do vôlei.
É isso, pessoal. Mais uma semana. Mas antes de falar o cardápio dessa semana, que também foi bastante recheado, eu quero trazer para você que não sabe, mas na semana passada saiu o nosso primeiro programa de um projeto novo que eu e Matheus estamos fazendo aqui na Web Rádio Audioativo, que é o Tiebreak Entrevista. É uma prolongação do nosso projeto Tiebreak, né? E a gente entrevistou a grande árbitra, a grande personagem do voleibol, Débora Santos. Ela que é muito famosa nas redes sociais, aceitou nosso convite e bateu um papo bem legal. Então, se você ainda não ouviu, fica aqui o meu convite e eu vou pedir pro Matheus contar um spoilerzinho do que ela fez. Matheus, ela contou um pouco de como seria a seleção dela pra Tóquio, não é mesmo?
É, pois é, como o Lucas falou, vai lá dar prestigiada, ficou muito legal. É, a gente ficou bem feliz com o resultado. Débora é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa, o papo foi muito bom. Então, ouve lá, ela foi polêmica, né? Falou, deu nomes aos bois da seleção que ela levaria para Tóquio. Então, confere lá para que você vai saber quem que a Débora escolheu para ir para Tóquio.
É isso, ela falou um pouco sobre Drusila, Roberta, Fofão, falou sobre o masculino também, falou sobre o William. Enfim, a Débora não teve papas na língua do jeito que a gente gosta. Mas voltando para o nosso tiebreak, casual de toda semana, nosso resumo semanal. Essa semana temos que falar sobre a final da Supercopa Feminina. Praia Clube ganhou do Sesc RJ Flamengo depois de uma semana de ter ganho também o Super Vôlei Feminino. Temos que falar um pouco também sobre a Superliga Masculina, que já começa a dar seus resultados. Já temos uma classificação bem encaminhada do que a gente, eu digo, eu e o Matheus esperávamos. E vamos falar sobre o início da Superliga Feminina. E como sempre, no final, nós temos o nosso quadro já conhecido, o Efeméride Memorando do Vôlei. E aí, quem vai ser homenageado da vez? Não perca!
Vôlei Feminino.
Matheus, na última sexta-feira tivemos o reencontro dos finalistas da Super Vôlei Feminino. Tivemos Sesc RJ Flamengo e Praia Clubes, Praia Clubes se enfrentando lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu queria que você falasse um pouco desse resultado. Praia 3-1 em cima do Sesc RJ Flamengo.
É, pois é, né, Lucas? O Praia venceu novamente depois de 6 dias, se eu não me engano, da final do Super Vôlei. O jogo foi disputado na última sexta-feira, final da Supercopa em Campo Grande, como o Lucas falou, com presença de público, 10%, se eu não me engano. E o Praia venceu por 3-1 dessa vez, no Super Vôlei foi 3-0, então foi mais complicado um pouco. Os parciais foram 25-16 para o Praia, 25-23 para o Flamengo, 25-21 e 25-18. Uma curiosidade da Supercopa e dessa final é que os dois finalistas são os únicos campeões desse torneio, né? Que começou a ser disputado em 2015, e cada equipe tem três títulos de Supercopa. Inclusive, o Praia conquistou seu terceiro título consecutivo, né? 2018, 2019 e 2020. Então, é meio que uma hegemonia dessas duas equipes dividindo o primeiro lugar do pódio. Mas para essa final, o Sesc Flamengo chegou bem desfalcado, né? De 7 titulares, 2 não puderam jogar. A líbero Camila Gomes, que foi contratada nessa temporada para suprir a ausência da Natinha, e a ponteira Ana Cristina, que é a nossa grande revelação do voleibol brasileiro nessa temporada, as duas não puderam jogar. A Drusila entrou de líbero e a Sabrina, a oposta, foi na ponta, né? Então, são dois desfalques que o Flamengo com certeza sentiu, não só pelos desfalques, mas porque perdeu a Drusila como ponteira, né? Que aí ficou só a Gabiru tendo como opção no banco, e acaba que fica com menos nomes para suprir no meio do jogo. Mas a Gabiru entrou bem, né? O Lucas vai falar um pouquinho mais agora sobre como foi o jogo. Mas com certeza A gente esperava que se as duas titulares tivessem jogado, o jogo seria mais pegado ainda, né, Lucas?
É isso, a gente teve, como o Matheus falou, o Sesc RJ Flamengo desfalcado mais uma vez. Inclusive, foi até tema de algum dos episódios passados, não vou lembrar agora o número ao certo, que a gente falou sobre essa onda no Flamengo, né, de problemas físicos, lesões, enfim, e voltou a tendência a acontecer agora na final da Supercopa. Drusila jogou como líbero mais uma vez, assim como ela jogou o Campeonato Carioca. E Sabrina começou na ponta, Gabiru foi trocada ao longo da partida, mas eu quero falar do Praia Clube. Daqui a pouco a gente volta as atenções para o Sesc RJ Flamengo, que eu acho que é um caso mais complicado. O Praia Clube, depois de perder ali o Campeonato Mineiro pro Minas, a galera já achou que o Praia ia vir com um time muito forte mais uma vez, ia ser freguês do Minas, do Sesc, do Osasco. Não é isso que a gente vê. A gente vê um time muito bem montado, um time muito entrosado. Lembrando que o Praia manteve a sua base. O time titular começou com Claudinha levantando, Martins como aposta. As duas centrais foram Valeusca e Carol. Remanescente temporada passada, assim como Claudinha e Martins, e as ponteiras foi Garay, Ana, Baus e Suellen. Suellen, Ana, Baus e Garay, para mim, são os grandes destaques dessa equipe no início da temporada. A gente viu uma atuação de gala da Garay depois dela ter sido testada positivo para Covid-19. Ela jogou ali no Super Bowl e realmente uma atuação de gala, como eu falei. E foi muito legal ver, né? Porque a gente sabe que a posição de ponteira é impossível a gente não falar da Superliga, do Super Bowl e da Supercopa, não almejando Tóquio, que é realmente o que a gente fala desde a temporada passada, infelizmente quando a pandemia foi adiado, mas é algo que a gente foca muito e o Zé Roberto sempre deixa muito explícito em todas as entrevistas que dá, que é muito importante as jogadoras que almejam Tóquio fazerem uma boa temporada por seus clubes. E Garay começa nesse nível muito alto. Mais uma vez a gente viu uma atuação muito consistente da Garay, mas para mim o grande destaque do jogo foi a Suellen, juntamente com a Ana, mas eu trago a Suellen como um grande destaque. Por quê? Porque a Suellen muitas vezes é criticada nas redes sociais, até mesmo por alguns dirigentes de clube por conta do seu peso. Ela que já passou pela seleção, teve ela foi a líbero titular na maior parte do tempo na seleção, nesse último ciclo olímpico. Perdeu a vaga em 2019 porque teve a volta da Leia, mas ela tá fazendo um início temporada primoroso, muito bem no passe e principalmente na defesa. Ela até se lesionou ali no meio da partida, a Laís teve que entrar, mas Suellen voltou e manteve o seu ótimo nível de jogo. Então é aquilo que a gente já tinha comentado semana passada. A gente pode esperar a Suellen para disputar, quem sabe, a Liga das Nações. A gente pode, enfim, esperar uma convocação da Suellen. Fato é que a gente está no início da temporada, mas temos que esperar. Ana, muito bem, a holandesa, jogou inclusive pelo Sesc RJ Flamengo. Na época era só Rexona Sesc. Também fez um jogo primoroso. Errou pouquíssimo, bloqueou muito bem. Ela anulou praticamente a Jusceli Central do Sesc, 11 temporadas pelo Sesc. Bola de segurança da Fabiola. E agora vamos falar sobre o Sesc. Matheus, acho que semana passada a gente até comentou que o passe do Sesc não funcionou muito bem na final do Super Vôlei. E mais uma vez isso não voltou a acontecer. E eu quero ouvir um pouco de você como central, porque eu pelo menos eu tive a impressão que tanto a Milka quanto a Gisele estavam agoniadas no jogo, porque elas não recebiam bola, porque o passe do Sesc muitas vezes não chegava na mão da Fabiola. Realmente, você como central não receber bola, não atacar, compromete o restante do jogo?
Acaba comprometendo, né? Porque o central ele faz basicamente duas coisas no jogo, que é atacar e bloquear. E quando você não tá conseguindo atacar, você tem que bloquear muito bem, porque vai ser o único fundamento que você tá fazendo no jogo. Então, e todo mundo gosta de atacar, todo mundo gosta de botar a bola no chão e ajudar a sua equipe. E quando o passe não tá chegando, você meio que fica refém do seu bloqueio. Mas eu acho que o passe do Sesc, que já não tinha sido tão bom na final do Super Vôlei com a Ana Cristina e Camila Gomes, com o desfalque dessas duas, principalmente da Camila Gomes, que é líbero, Com certeza isso atrapalhou, porque perder a líbero é a jogadora que comanda ali o fundo de quadra. Então, com certeza a ausência da colombiana e da Ana Cristina com certeza foi muito sentida, né, Lucas?
Foi com certeza. É, Ana Cristina é referência no ataque ali junto com a Lorene. Lorene, inclusive, que teve altos e baixos ao longo do jogo. Mas eu quero trazer um destaque muito importante e muito legal de ver. Inclusive, eu até confesso que eu fiquei emocionado de ver essa jogadora voltando a atacar como titular. É óbvio, a gente sabia que nos treinos ela estava almejando voltar à ponta. Gabiru entrou no lugar da Sabrina ao longo do jogo e, ao meu ver, junto com a Lorene, ela foi o grande destaque da equipe do CSKJ Flamengo, que, mais uma vez, eu reforço, não fez uma partida muito boa. Teve horas que sim, encostou ali no praia, porque a gente sabe da qualidade do elenco do CSKJ Flamengo, mas mais uma vez não trouxe uma atuação consistente, com muitos erros. É, nem parece um time que é comandado pelo Bernardinho, que preza muito pela qualidade, pelo pouco número de erros. Fato é que a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a Superliga. E falando na Superliga, Matheus, a Superliga Feminina, assim como a masculina, já vai começar hoje, na segunda-feira. A gente está gravando o podcast dia 9 do 11. Tivemos o início da temporada e o Matheus vai trazer a primeira rodada, os jogos que teremos nessa primeira rodada da Superliga Feminina 2020-2021.
Então, temos 12 times na Superliga, né? Então sempre são 6 confrontos por rodada. É, agora na hora que a gente está gravando, já Curitiba, Vôlei e Osasco já se enfrentaram. O time paulista venceu por 3-1 e SESI, Bauru e Pinheiros estão se enfrentando. Então a gente vai esperar fazer uma análise dos confrontos no próximo episódio para não ficar incompleto e poder falar de todos os times certinho. Mas completando a rodada, Fluminense vai enfrentar o São Paulo Barueri, São Caetano vai enfrentar o Minas, São José dos Pinhais vai enfrentar o Praia Clube e Sesc Flamengo vai fechar a rodada enfrentando o Brasília. É, confronto muito interessante, ainda não tem nenhum confronto de muito peso, né? Que a gente diz de times favoritos enfrentando um ou outro, mas vai ser bom para a gente ver se os favoritos vão exercer a superioridade e vencer. E vamos fazer uma mini análisezinha, Lucas. É, como é que você enxerga essa Superliga? É, quem você vê como os três times favoritos? E quem que você acha que vai chegar na final?
É isso, é. Matheus botou na sinuca de bico, eu costumo colocar ele, a tradição é o Lucas botar o Matheus na sinuca de bico, ele me colocou agora pedindo só três times, ainda pediu a final, né? Mas vamos lá, que aqui a gente não foge do desafio. Praia Clube, sem dúvidas, com essas atuações que ele fez, o time fez nessas últimas dois campeonatos, esses últimos dois torneios, no Super Vôlei e na Supercopa. Pra mim é o grande favorito da Superliga, ponto. Posso queimar minha língua, mas como eu tô falando, são projeções, previsões, e a gente sabe que muita coisa se altera ao longo da temporada. É, Minas, eu acho, com uma base muito forte, um time com potencial enorme de crescimento, e coloco o CSKRJ Flamengo também nisso. Apesar do SESC não ter feito boas atuações, ele já é vice-campeão de dois torneios, foi campeão do Campeonato Carioca. Então, assim, mal, mal ele não está. Ele já conquistou muito mais coisas que, por exemplo, Minas e Osasco conquistaram até aqui. É, Bauru e Osasco eu coloco ali como segunda força, porque eu vejo eles, óbvio, com muito potencial de sim chegar na final, de sim chegar na semifinal, mas eu acho que falta um pouco de crescimento, principalmente o Bauru, que tem muito material humano. Mas que no Campeonato Paulista a gente não viu isso sendo exercido em quadra. Fica muito marcado ali o jogo na Polina e da Tiffany, então acho que o conjunto precisa crescer. Final, Matheus, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Eu vou colocar Praia Clube e Sesc Flamengo, que já fizeram duas finais. Eu acho que são dois times com grande potencial, mas eu acho que também se o Minas surgisse ali contra qualquer um desses dois, tanto contra o Praia Clube quanto o Flamengo, também não seria surpresa. E você, Matheus, quem são os favoritos? E os três favoritos, né? E qual seria a final que você imagina, que você espera para essa Superliga 2020-2021?
Então, eu acho engraçado, eu tava pensando aqui enquanto estava falando, que alguns episódios atrás, antes de acontecer o Super Vôlei e a Supercopa, A gente botava o Minas como grande favorito das competições pelo elenco, pelo quarteto Thaísa, Macris, Leia e Gatais. E as coisas mudam muito rápido no esporte, né? Essa última semana o Praia foi campeão de dois campeonatos importantes e a gente já bota ele como favorito. Mas eu vou com você nessa. Não é querendo facilitar a vida para mim, mas eu acho que realmente Praia, Sesc e Minas estão em patamar acima de SESI Bauru e Osasco, porque não pelo investimento, mas os nomes e até pela forma de jogar desses três times. SESI e Osasco são times que estão não tão constantes assim, são muito irregulares, erram muitas coisas bobas, tem alguns apagões durante os jogos, mas eu acho que, como você disse, está tudo muito no início da temporada. Os treinadores vão trabalhar muito nessas equipes. O Rubinho chegou agora no SESI Bauru, é um grande treinador. Pode evoluir muito esse time, que conta com nomes como Polina, Tiffany, como você falou, Dani Lins, a Denise, a Castilho. Então, eu vou com esses três, mas eu não vou me surpreender se o SESI Bauru e Osasco tirarem uma casquinha. E na final, deixa eu ver, eu vou com Praia também como finalista. E eu acho que eu vou com Praia e Minas. Eu acho que na hora dos playoffs ali, de decisão mesmo, esse quarteto que eu disse do Minas e as contratações que vieram, que vão se adequar ao time, vão se entrosar, acho que lá na frente vai pesar esse fator e a final vai ser mineira.
É, Matheus, uma projeção muito forte. É realmente os dois últimos grandes favoritos das últimas temporadas. Minas e Praia Clube são os grandes investimentos, sem dúvidas. Há anos a gente até fala que é a final pão de queijo. A gente perdeu aquela hegemonia Rio e Osasco para ter Praia e Minas. Então é interessante realmente essa análise do Matheus. Matheus, vamos falar agora sobre o voleibol masculino.
Vôlei masculino.
Matheus, mais uma rodada da Superliga Masculina, então eu quero que você traga como foi a rodada, enfim, os resultados.
Então, estamos na segunda rodada, né? Acabou de ser finalizada. No último episódio a gente trouxe metade da primeira rodada, porque tinha alguns jogos que não tinham acontecido ainda. Mas agora temos dois times com apenas um jogo, Itapetininga e Blumenau. Que era para ter acontecido na primeira rodada foi adiado. A gente tinha falado isso no outro episódio, por causa de, mais uma vez, a equipe da Itapetininga teve um surto de Covid, mas todo mundo se recuperou, graças a Deus. E acho que, assim, a previsão que a gente fez lá atrás tá se concretizando mesmo, porque vocês vão ver aqui, quando eu falar a tabela, como é que tá, que a gente estava certo. Digo certo, mas tá muito no início, mas pelo menos até agora a gente tá sendo coerente. Mas a rodada foi aberta com SESI e Montes Claros América Vôlei. E a gente pode dar como uma surpresa, porque o SESI, time de garotos, não ganhava de ninguém, né? No Paulista, no Super Vôlei, não tinha conseguido vencer. E abriu a Superliga com duas vitórias. Nessa segunda rodada venceu o Montes Claros América Vôlei, que conta com nomes experientes, como o levantador Rodriguinho, o líbero Thiago Brenly. E a equipe paulista venceu. No confronto, segundo confronto, Minas venceu o Itapetininga por 3-1. Itapetininga que contou com a contratação do oposto Renan Buiatti, e que já jogou no Sesc Rio, jogou no Campinas, seleção brasileira de base, principal. Minas venceu por 3-1, com destaque para o oposto Escobar, que fez 23 pontos, e o Henrique Honorato Ponteiro com 20 pontos. Aí Taubaté venceu o Vôlei Guarulhos por 3-0. E o Sada Cruzeiro venceu Ponta Grossa por 3-0. E esses dois jogos, os dois times venceram com parciais muito tranquilos, não levaram susto em momento nenhum. O Taubaté, inclusive, perdeu um set na primeira rodada para Uberlândia, né? Que a gente não esperava isso. Mas os dois favoritos venceram na sua rodada com muita tranquilidade. Os dois favoritos, na minha opinião, né? Acho que o Lucas também concorda. No grande jogo da Superliga até agora, Uberlândia venceu o Blumenau por 3-2. Lembrando que o Blumenau não jogou a primeira partida. E o Uberlândia perdeu pro Taubaté na primeira rodada. E no jogo entre Campinas e Vôlei Ribeirão, Campinas venceu por 3-0, com destaque pro Vacari, que fez 15 pontos. A tabela da Superliga, ô Lucas, olha os cinco primeiros pra você ver como a gente tava certo. Cruzeiro, Taubaté, Campinas, Minas e SESI estão empatados na pontuação e pelos critérios de desempate está nessa ordem. Mas Cruzeiro, única equipe até agora que não perdeu nenhum set. Nossa previsão tava certa, né, Lucas?
É isso, a gente tava certo, mais uma vez, né? A gente tá. Mais uma vez não, porque no feminino a gente botou o Minas como favorito e tal, é favorito, mas no masculino a gente acertou. E Matheus, uma coisa que eu quero falar com você. A gente falou no episódio passado sobre o João Rafael, sobre o Vacari, mas que outros nomes, principalmente do SESI, que é um time que você conhece bastante jogadores, podem, quem sabe, pintar uma convocação do Renan, não pensando agora para Tóquio, mas pensando para já participar ali do treinamento de uma seleção olímpica e tudo. Quem você vê que pode ser destaque, de jogadores novos que podem ser destaque, quem sabe pintar além de João Rafael e Vacari, que ao meu ver já estão bem mais consolidados.
É, eu acho que, como você falou, para esse ciclo, acho muito complicado, porque o time é realmente muito novo, conta só com o Murilo e com o Alan Patrick, que voltou agora pro SESI. É um time que a gente falou que tem a tradição de ser o SESI, mas que por estar jogando com um time muito jovem, com investimento completamente reduzido, a gente não espera que ele faça, que ele dispute ali em cima com os grandes times com grandes investimentos, mas até agora tá empatado com esses times. Eu acho que os nomes interessantes, lembrando que o SESI é um grande formador, formou o Vacari, formou o Barreto, que está jogando agora no Campinas, formou o Central Aracaju. Eu acho que eu tenho três nomes que são muito muito bons, assim, tem muito talento, muito potencial. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas o ponteiro Natan, o central Léo e o oposto Darlan são três nomes que mais cedo ou mais tarde vão estar aí na seleção principal. Já tem passagem por seleção de base, já jogaram Mundial. E podem sim surpreender, fazer uma grande Superliga. Como eu disse, é muito importante para eles estar jogando o campeonato nesse nível. Pode potencializar o voleibol deles e até antecipar um pouco essa convocação, porque quando você joga contra os melhores e desempenha um bom nível, você tá no mesmo nível dos caras, né? Então, se eles fizerem uma boa Superliga, não acredito que para Tóquio, com certeza não. Mas quem sabe pinta num próximo ciclo, num campeonato de menos expressão, quem sabe no Pan-Americano, enfim. Mas acho que esses nomes que eu digo, um dia vão pintar na nossa telinha com a camisa amarela.
É isso, eu falei do Vacari e João Rafael porque eles já realmente já estão mais próximos de uma seleção. O João Rafael, inclusive, jogou Pan-Americano, enfim, já tem uma proximidade maior ali com o centro de desenvolvimento de Saquarema, ali pensando em Tóquio. Mas é muito legal a gente também reparar, não só nos times grandes, é óbvio que a gente quer ver os grandes confrontos, os grandes investimentos frente a frente, mas é também interessante a gente pensar no futuro do nosso voleibol, né? A gente fala muito sobre Tóquio, mas Paris está logo ali. A gente não pode esquecer disso. Matheus, quer falar mais alguma coisa?
Só para vocês ficarem de olho na terceira rodada da Superliga Masculina, que tem dois confrontos muito interessantes, que é Campinas e SESI, que já se enfrentaram no Campeonato Paulista e Campinas venceu por 3-0, mas eu acho que os times agora nessa altura da temporada já estão em outro nível, outro patamar de jogo. O jogo pode ser mais interessante. Os meninos do SESI com certeza já aprenderam bastante com esse início de temporada e pode ser que seja um jogo bem duro. E um outro jogo que eu destaco é o Clássico Mineiro, que mesmo com o Sada tendo um investimento muito, muito, muito grande, muito maior, o Minas sempre está ali no calcanhar do Sada, incomodando, tirando um set, tirando dois. Vai que dessa vez consegue desbancar o multicampeão. Então, Campinas e SESI, Minas e Sada são dois jogos que eu destaco para vocês ficarem de olho nessa terceira rodada da Superliga.
É isso. E Matheus, mais uma conclusão sobre a Superliga Masculina. Realmente foi o que você falou. Os cinco primeiros foram aqueles ali que a gente pintou a bola, a gente cantou a bola logo no início, até inclusive do nosso podcast, quando a gente fez uma análise ali da pré-temporada, do time, dos investimentos. É realmente o que a gente já esperava. Mas eu acho muito importante a gente salientar uma coisa, Matheus, que assim como o feminino, que a gente já viu vários clubes que crescem ao longo da temporada, que evoluem muito, a gente pode esperar isso também do masculino. Então, Campinas, que a gente já falou, Minas, enfim, são clubes que a gente tem que ficar atento, porque são clubes que ali no playoff podem incomodar bastante os grandes. Vamos para o memorando agora, Matheus?
Memorando do vôlei.
Matheus, mais uma semana, mais um memorando, mais uma homenagem. Vou passar a palavra a você para trazer a nossa atleta que vai ser homenageada dessa vez.
Então, Lucas, a gente já falou um pouquinho dela aqui, citou rapidinho. Vou dar uma rápida introduzida aqui e depois você toca, porque você é um grande fã dela. De muitos anos. Nossa atleta homenageada hoje é Fernanda Garay Rodrigues, campeã olímpica em Londres, tricampeã do Grand Prix, campeã da Copa dos Campeões, vice-campeã mundial, campeã pan-americana. Então, um currículo invejável. Agora eu passo a bola para você. O que você tem a dizer sobre Fernanda Garay, Lucas?
Como você falou, eu sou um grande fã da Garay. Eu realmente acho a Garay uma das maiores jogadoras da história do voleibol. Ela que já está com 34 anos. Por muitos, ela não fez uma temporada passada muito boa e por isso talvez não tivesse ali na lista de Tóquio. Mas esse início de temporada da Garay é esmagador. E eu digo mais, para mim, ela é a grande jogadora desse início da temporada, pensando no cenário nacional. Garay, como o Matheus falou, tem inúmeros títulos, mas eu destaco principalmente a conquista de Londres 2012, depois daquela campanha super traumática para a seleção feminina. A Garay entrou ali no time, tava disputando ali vaga com a Paula Pequeno. Paula Pequeno começou a titular, lembrando que Paula Pequeno foi simplesmente a MVP de Pequim 2008, último título. Até então, o último título do Brasil em Olimpíada. E a Garay entrou no time, e assim como o Dani Lins, eu dedico a elas a grande viravolta, a reviravolta do time da seleção brasileira. Para muitos, o Brasil ia sair ali, nem ia chegar nas quartas de final. A Garay entrou no time junto com a Dani Lins, trouxe um novo gás, e a Garay realmente uma jogadora de confiança, começa muito bem a temporada. Eu acho que falar sobre ela é chover no molhado, porque eu acho que dificilmente a Garay não é bem considerada como uma das maiores ponteiras do mundo. Quando ela está no auge da forma física, ela realmente é uma das melhores do mundo e principalmente uma das ponteiras mais completas, porque ela complementa muito no fundo de quadra, tem um passe muito direitinho, saca, passa, defende, bloqueia, ataca. E lembrando que a Garay só tem 1,79 de altura, então para os padrões internacionais ela não é muito alta, mas já jogou em clubes russos, já jogou no Fenerbahçe, ela já foi campeã mundial com o Osasco em 2012, quando o Osasco tinha aquela seleção, e ela foi o grande destaque, sendo que o time tinha Sheila, Thaisa, Jaqueline, e a Garay foi um dos grandes destaques daquele campeonato. Matheus, Garay que é Tóquio?
Caraca, é Tóquio. A gente já, se não me engano, a gente já falou aqui no nosso podcast que ela tá muito bem na temporada e com essa a do Sila tá vindo abaixo, então ela com certeza tá ali no ouvidinho do Zé. Eu acho que a Natália e a Gabi estão praticamente certas, a Amanda também tá muito encaminhada e a Garay com certeza, se mantiver esse nível, ela vai estar tá lá também.
É isso, a Garay realmente que a gente nem pintava muito, lembrando que na nossa seleção, eu e o Matheus Firmino, logo no início da temporada, sem contar, obviamente, com essa temporada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e eu tô falando da atuação da Garay até aqui. Muita coisa pode mudar, se Deus quiser, não vai acontecer nenhum problema físico com ela, espero que ela chegue muito bem, nenhuma lesão nem nada. Assim como as outras jogadoras, mas a Garay realmente vem impressionando. Como eu falei, não é uma jogadora muito alta, então ela depende do físico dela. E ela começa a temporada com no auge da forma física. E a Garay, quando tá bem, é difícil pará-la. Ela realmente é uma jogadora de nível internacional. Matheus, e obviamente você botou eu numa sinuca de bico ao longo do podcast, sendo que esse é meu papel, então eu vou retomar a minha função aqui de botar uma sinuca de bico. A Garay estando bem, a dupla Natália e Gabi está ameaçada como titular da seleção?
Vixe, eu acho que não, Lucas. Eu acho que não. A não ser que aconteça alguma coisa que a gente torce para que não aconteça, de lesão, essas coisas. A Natália e a Gabi estão no auge assim, do voleibol delas, auge da forma física, estão jogando nas melhores ligas do mundo. Com certeza a Garay é um nome de muito peso. Ela pode atropelar a Amanda até nessa disputa para terceira ponteira. A não ser que ela faça uma temporada histórica no Praia Clube, eu acredito que não. Acho que Natália e Gabi já fizeram o suficiente para garantir vaga no time titular. E você, o que que acha?
Eu acho que ela já está fazendo uma temporada bastante histórica. Ela realmente começou muito bem ali no Super Bowl e na Supercopa também jogou um altíssimo nível. Mas realmente a gente tem que esperar. Qualquer coisa que a gente fale agora é mera projeção, galera. Não tem como a gente prever nada. Realmente essa responsabilidade está com o Zé Roberto Guimarães. Matheus, vamos finalizar mais um episódio do Tiebreak Web Rádio Audioativo. Muito bom estar contigo e te passo a palavra. E peço para que você, assim como eu fiz o convite para as pessoas assistirem, ouvirem, na verdade, a entrevista com a Débora Santos, eu peço que você também faça o convite para os nossos queridos ouvintes.
É isso, ouçam o nosso episódio com a Débora. Tá no feed, tá no site. Com certeza vocês vão gostar. Se tiver alguma crítica também, vocês dão um jeito de falar com a gente. Tem o Instagram da Audioativo, enfim. Mas ouçam, compartilhem com seus amigos, que com certeza eles vão gostar também, para aumentar a nossa rede de gente ouvindo, né? A gente também tá sempre aqui, toda semana, fazendo um resumo do que aconteceu, e a gente vai sempre continuar aqui trazendo com o maior carinho, mais esforço, com o maior prazer. Então compartilhem e continuem nos ouvindo sempre. É isso.
É isso, pessoal. Então eu também me despeço, reforço o convite. Está um episódio bastante legal. A gente pretende manter esse projeto quinzenalmente, trazendo sempre convidados exclusivos para você, ouvinte. E como o Matheus falou, estamos abertos a críticas, sugestões, elogios, tudo que possa nos ajudar a crescer, realmente é o nosso intuito. Então ficamos por aqui com mais um episódio do seu podcast do voleibol brasileiro. Até a próxima.
Vôlei sem barreiras. Tiebreak, Web Rádio Áudio Ativo.